E bater um papo, ter a oportunidade de bater um papo com as nossas nutricionistas, terapeutas e coaches. Rúbia, Nathalie, Ana Cristina Mendes, um prazer recebê-las aqui. Elas que têm um convite especial para fazer, né? Bom dia.
Bom dia, aqui quem fala é a Rúbia.
Bom dia, queridos ouvintes, aqui Ana Cristina. E a gente está aqui hoje com muito prazer, né, para falar sobre vícios alimentares. E aproveitamos para fazer um convite a você que está nos ouvindo. No próximo dia 6 de junho, terça-feira, às 18h30, faremos uma palestra sobre esse tema de hoje, vícios alimentares, na NutriMaster, na Pituba, em frente à Praça Ana Lúcia Magalhães. Então, esperamos você lá.
E vamos descobrir, não é, Rúbia, que tem muita coisa por trás do que simplesmente o prazer ou a necessidade física, né, fisiológica de comer. E isso no bate-papo também vai sair aqui, os ouvintes já estão convidados a perguntar.
Com certeza, Patrícia, é isso aí. Muito de nós, né, estamos inconscientes das nossas escolhas alimentares, né, e não só alimentares, como em qualquer aspecto da vida, mas só em alimentação, né, esse tema muito importante e muitas pessoas buscam a gente por causa desse tema.
Então, às vezes, né, a busca por um terapeuta vem muitas vezes, ou às vezes a busca por um nutricionista, lá atrás está, na verdade, o que está nessa ansiedade, nessa busca por comida? Não só a vontade de comer, mas às vezes, vamos saber aqui, o que é que pode estar preenchendo, essa comida pode estar preenchendo outros vazios.
Conversando com o especialista.
Olha, você já ouviu falar em vícios alimentares? Pois é, trata-se do hábito de consumir compulsivamente comidas ser prejudiciais à saúde. Os vícios alimentares envolvem os mesmos neurotransmissores de outros tipos de vício, como drogas, por exemplo. Ao consumir certos tipos de comida, por exemplo, açúcar, chocolate, a pessoa tem liberada dopamina, que proporciona a ela sensação de grande recompensa. E este hábito pode ser nocivo não apenas ao corpo, mas também para o controle das emoções. A grande questão, sabe qual é, ouvinte? É que muita gente vive em estado de absoluta inconsciência daquilo que influencia na sua relação com a comida. E é exatamente sobre isso que a gente conversa agora no nosso bate-papo com as nutricionistas, terapeutas e coaches Ana Cristina Mendes e Rúbia Nathalie, que já estão aqui com a gente, né, para responder essa questão. E a gente começa exatamente com a pergunta tema da palestra que vocês vão estar oferecendo no próximo dia 6. Quem está no comando das nossas escolhas? Cristina.
Então, Patrícia, muito bom dia aos ouvintes. É muito interessante, né, quando a gente ouve essa pergunta, quem está no comando das nossas escolhas, né? Então, dentro dessa pergunta, a gente vai perceber que existem muitos fatores que influenciam essa resposta, né? Será que é a minha ansiedade que está me impulsionando para comer esse aquele alimento? Será que é um sentimento de tristeza, uma carência afetiva? Ou será que é a forte influência, né, daquilo que eu comi na minha infância, né, ou que na minha família, por exemplo, eu estava habituado a comer? Então, tudo isso, esses fatores emocionais, né, também influência familiar, exerce um forte poder sobre aquilo que a gente escolhe para comer, né? Mas também tem fatores ambientais, não é, Rúbia? A questão das propagandas, acho que você pode falar um pouco sobre isso. Como é, né, que esse universo da mídia e das propagandas pode também estar comandando nossas escolhas? O que é que você...
E você sabe, só complementando aí a pergunta, né, que a Cristina está passando aqui a bola para a Rúbia, e dizer que antes desse tema, eu conversei até com a equipe, conversando com a equipe, eu perguntei o que que determina aí. De tudo. Gente que dizia, olha, o que determina é o que eu tenho disponível na hora, o que está pronto para comer. Claro que não. O que vai determinar é o gosto, é o sabor da comida, é o que meu bolso pode comprar. São as combinações, por exemplo, gente que dizia, não dá para comer um acarajé tomando suco de manga. Então, são muitos fatores que estão aí por trás dessa escolha, Rúbia. Fala aí um pouco.
Então, bom dia a todos. E eu já começo assim, te convidando para se perguntar, quem está no comando das minhas escolhas alimentares, né? Então, de tudo que você assiste na televisão, aquele desejo que desperta em você, porque a indústria, ela é uma fábrica de necessidades, né? E ela quer vender produtos alimentícios, né? Então, não só a propaganda na televisão, como também dos amigos, dos familiares, né? E como o Cris falou sobre essa questão familiar, né? Mas assim, a propaganda em si tem um interesse de atingir aquele público para aumentar o consumo daquele determinado alimento, que nem sempre aqueles alimentos que são propagados por eles são alimentos assim saudáveis, digamos assim, né? Então aí entra também naquele círculo vicioso de consumo que é o que a indústria quer, né?
Eu queria complementar essa fala rapidamente. Se a gente pensar a sensação, né, que um consumidor tem quando vê uma embalagem muito colorida, muito
chamativa. Come pelos olhos, não tem isso?
Come pelos olhos também. Os rótulos, as embalagens são um fator muito sedutor, né, nesse fator de influência das escolhas alimentares. Então vejam que são muitos fatores.
Gente, olha, para você que ligou o rádio agora, onde quer que você esteja, tá? Participa com a gente, o telefone é o 3328-7666. Eu já estou aqui com a participação da Odilar. Eu quero lembrar que o tema de hoje, estamos com duas nutricionistas, também terapeutas, mas ela quer saber se a alimentação que ela está correta. Quer fazer uma pergunta agora? Está na linha? Está na linha, Felipe, é nosso ouvinte, tá? Bom
Alô.
Dia. É Odilar.
Bom dia, Patrícia. Geralmente, minha alimentação de manhã, eu costumo comer uma fatia de mamão. Logo após, eu pego uma fatia de melancia com 2 colheres de semente de chia e de linhaça, bato no liquidificador e tomo. E logo após, eu dou um tempo, e aí a minha alimentação é aipim, ou batata, ou banana da terra, ou um cuscuz. E meio-dia, antes do almoço, eu costumo fazer uma salada de pepino com couve, ou pepino com cenoura, essas coisas.
Olha.
Com azeite de oliva, uma rodela de cebola e um dente de alho.
Então, Odilar, seja bem-vindo, grato pela pergunta. Eu devolvo uma pergunta para você. Essa alimentação que você relatou aí no ar, te faz bem? O seu corpo se sente bem quando responde a esses alimentos? Essa é a primeira pergunta, né? Você observar o seu corpo, como ele reage quando você toma o seu café da manhã, seu almoço, né? Porque, como Patrícia comentou, a alimentação é muito individual. A gente vai experimentando no nosso corpo aquilo que faz bem, vai tomando consciência daquilo que não é bom para a nossa saúde e vai construindo diariamente assim, o nosso cardápio. Né? Então, para uma orientação mais específica, é realmente importante procurar um profissional para bater um papo, para trocar, né, informações, e você vai saber, você mesmo, com consciência, ser o comandante da sua alimentação, ok?
Ok, agora tem, Rúbia, por que comemos tanto, né? Tem gente que relata, eu estou recebendo várias mensagens aqui pelo WhatsApp, gente falando que desconta na comida e come bastante, quanto mais come, come com os olhos, principalmente quando é uma comida saborosa, uma comida regional, ou quando retorna para casa dos pais, e aí come. Comemos tanto por quê? Onde é que está essa necessidade, a vontade, é prazer, é preencher vazios? Por que comemos tanto?
Então, Patrícia, eu tenho observado, né, nas pessoas que eu atendo, que a questão do vício alimentar não é só em termos de alguns determinados alimentos, como açúcar, né? E sim também, que tem apresentado muito, assim, a questão da quantidade, né? Então, tem pessoas que sofrem por conta de terem vícios em estar comendo em demasia, comendo muito, e além da conta, até o corpo sentir-se, assim, meio que... quase que, assim, utilizando a palavra estourando, né, que eu já ouvi falar. Mas, assim, isso vem de onde, né, esse comportamento? E a gente, como também não só somos nutricionistas como terapeutas, a gente acaba aqui integrando esses conhecimentos para ajudar a pessoa e estabelecendo pontes de autoconhecimento, ou seja, a pessoa vai compreender esse comportamento que ela tem em outro aspecto da vida dela. Ou seja, esse hábito de comer tanto, né? E a gente vai colocar também para outras áreas o que é que significa. Mas falando especificamente da alimentação, né? O que é que acontece? A gente sabe, eu já comecei a falar do grande interesse da industrialização das super necessidades, né? O fast food, por exemplo, né? Então, essa comida rápida, né? A nossa vida corrida. Hoje você vê muitas pessoas correndo correndo, então às vezes sobra pouco tempo para se alimentar. Esse tempo, mesmo que seja 5 minutos, a pessoa está mais no passado de alguma coisa que deixou de fazer e no futuro, na ansiedade de alguma coisa que ainda está para fazer, ou seja, não está presente na alimentação.
Ou às vezes pior, está comendo e fazendo coisa. Respondendo no WhatsApp, escrevendo uma coisa ao mesmo tempo.
Verdade, verdade. Como a gente observa quando a gente vai, e é claro que o nosso olhar, né? É mais assim, neutro, né? Mais assim, de compaixão também, né? Por conta de que a gente sabe o sofrimento que é cada pessoa que tem aquele momento e ainda está trabalhando durante a refeição. Verdade, Patrícia.
O vício em comer, como é que a pessoa pode identificar se aquela compulsão, se aquele ato de comer já está virando algo patológico que merece uma atenção até de um especialista?
Então, Patrícia, a gente parte da ideia de que o vício começa com um simples hábito, né? Um hábito de comer um bolo de chocolate delicioso que no outro dia você quer repetir porque sentiu prazer em comer esse bolo e começa a repetir esse hábito diariamente sem se dar conta de que aquilo já está se tornando um vício, né? Então, na verdade, o vício é um hábito repetitivo que, num determinado momento, ele começa a causar uma dependência. Por quê? A pessoa sente prazer quando come, uma sensação de conforto, recompensa, e ela quer repetir aquilo, né? Então, no momento em que ela repete a experiência gratificante, o cérebro vai produzir, né, substâncias, dopamina, serotonina, que dão essa sensação gostosa, essa sensação de prazer, e a pessoa vai querer ficar repetindo isso, né? Então, chega um momento que esses mecanismos não funcionam mais. E aí a pessoa, quando ela já está completamente dependente para romper esse ciclo, né? Porque depois que ela produz o vício, né, e começa a repetir a experiência, ela se sente culpada, se sente com vergonha.
Olha o que acontece com a Cristina lá em Madre de Deus, o depoimento dela aqui pelo Zap. Eu sou muito ansiosa e por isso eu desconto na comida. Sofro porque não consigo emagrecer e isso está afetando minha saúde. Como faço para acabar com essa ansiedade, esse ciclo e poder ter uma vida melhor? Desde que não sou mais, ela já disse que não é mais jovem, tem 54 anos, sofre muito com isso. E o que ela mais gosta de comer é pão, tem compulsão por comer pão. Mas ela está se libertando. Olha aí, será que a comida é uma prisão também? Ela está comendo, tentando comer menos, mas sente que sozinha ela não está conseguindo, Cristina.
Pois é, Patrícia. Então, qual é o nome dela? Desculpe.
É Cristina, minha xará, lá de Madre de Deus.
Então, Cristina, que bom que você está percebendo, né, que esse vício não está te fazendo bem. Então, talvez seja o momento de realmente procurar ajuda de um profissional que possa acolher, né, as suas necessidades, porque como você mesmo falou, né, você sente ansiosa, você desconta na comida. Então, nesse caso aí, essa fome, ela não é física, não é uma fome verdadeira, é uma fome emocional, é uma fome porque está faltando algo, algo está te levando, alguma emoção aí que não está, né, bem conhecida, está te levando a descontar na comida. Então, é o momento de entender o que é que está acontecendo com suas emoções, de entender o que é que está levando você, né, a buscar o alimento para resolver essa ansiedade. Então, a gente sugere que você busque esse apoio para te ajudar.
É isso então, né, Rubia? Como libertar-se desse vício alimentar? A Cristina está tendo dificuldade. Eu acredito que esta dificuldade da Cristina, lá de Madre de Deus, é de muita gente, né? Está tentando não comer tanto, se livrar da comida, mas não consegue.
Então, querida Cristina, realmente eu compreendo o que você está passando. Eu já passei por processo de ansiedade, de transtorno alimentar, compulsividade. E hoje, graças a Deus, eu me encontro num processo assim, de liberdade e de escolha alimentar assim, muito maior do que antigamente, claro. E hoje ajudo pessoas nessa área. Então, eu te digo, é possível e tudo tem um começo, né? Então você já começou, e só aí você está agora ouvindo esse momento aí que nós estamos aqui conversando, então isso já é uma abertura para você. E logo no final eu vou passar algumas recomendações sobre isso, que aí eu peço a sua atenção, tá bom?
Agora, eu queria saber como identificar então se a fome, pelo que estamos colocando aqui desde o início do nosso bate-papo, que não é só uma questão física, aquele estômago, né, que quando dá meio-dia... Sente aquela, até um barulhinho, um ronco, exatamente, estava procurando a palavra. E Mas não é só físico. O que é que está por trás dessa fome? Como é que a gente identifica, então, vocês que trabalham tanto como nutricionistas, vindo um lado, mas o outro também como terapeutas, como identificar se a fome é física ou emocional?
Então, Patrícia, é muito interessante essa questão, né? Porque são bem claros os sinais de uma fome física, como você acabou de falar. Quando a gente está com fome de comida mesmo, de verdade, a barriga ronca, né? Ronca, a gente sente que vai aumentando essa fome, então uma característica é que ela vai aumentando à medida, né, em que o tempo vai passando, e que normalmente você sente essa fome física mais ou menos de 3 a 4 horas depois que você faz uma refeição. É um tempo médio, né, que o organismo sente vontade de novo se alimentar. E também é uma fome que você pode tapear bebendo água, por exemplo, até que você tenha acesso ao alimento. Você pode, enquanto está com fome e não dá para comer naquele momento, se você beber água, dá para dar uma segurada. Essa é uma característica da fome física, né? Uma outra característica que é muito importante: a fome física, quando você se alimenta, ela é saciada. Você não tem vontade de comer mais. O seu organismo dá sinais de que ele está satisfeito. Agora, a fome emocional, você vai perceber que é uma fome que aparece de repente, né? Não, a barriga não ronca. A gente costuma dizer que a fome emocional, ela acontece do estômago para cima, né? É uma vontade que vem sem necessariamente que você esteja com a barriga roncando, com fome de verdade. E o que que acontece com essa fome? Ela persiste mesmo depois que você comeu, você continua querendo comer, né? E é uma fome que, por exemplo, lhe dá, né, esse impulso para comer quando você percebe que está com algum sentimento de tristeza ou de ansiedade. Então, naquele momento, o seu organismo pede um alimento para saciar, né, uma vontade de aplacar aquela ansiedade, de acalmar aquela tristeza, entende? Então, essa é a fome emocional e uma característica fundamental para distinguir. Depois que você come, por emoção, você sente culpa porque comeu demais. Então, dá para identificar as diferenças com essas características que a gente colocou aqui.
E ficamos com aquela pergunta muito interessante do Carlos Prazeres sobre qual o melhor horário para comer mais e comer em frente à TV. O que que pode estar por trás disso?
Então, querido Carlos Prazeres, olha só. Eu entendo assim, a sua pergunta pode ter sido em termos assim, qual o melhor horário para você comer mais e talvez ir diminuindo o consumo, mais ou menos assim, né? Mas enfim, essa questão da quantidade, comer mais, seria importante você se perguntar, né? Qual é essa necessidade de comer mais? E de você pensar assim, eu estou me colocando realmente no presente, eu estou presente na hora que eu como? Porque aí você pode até diminuir a quantidade da comida que você está comendo, seja ela no café da manhã, no almoço, no jantar ou nos lanches, né? Então, uma outra coisa importante aí é a questão de comer em frente à TV. Quando você está assistindo um programa, que pode ser um programa simples, né, bem agradável, pode ser um filme de terror, por exemplo. Então, isso tudo você está se alimentando também, porque nós somos seres integrativos no sentido de que nós não estamos só alimentando o corpo físico, estamos alimentando as nossas emoções, né, os nossos pensamentos, e na hora da alimentação a gente também está, e essas imagens ficam registradas, ficam impregnadas em nossa mente, em nosso comportamento. Então, gostaria de saber depois, se eu respondi a sua pergunta, você pode entrar em contato diretamente comigo no WhatsApp 71992969733.
Ok, tem a pergunta também aqui da Rita de Cássia, ela fala uma coisa interessante, né? E tudo isso, essa alimentação, ela também tem alguma relação com a nossa vida, com a nossa família, questões sociais. E perguntando, acrescentando aí a Rita, Cristina, tem esse aspecto mesmo. Tem gente, por exemplo, que não gosta de comer sozinho, sempre quer estar com a companhia. Tem pessoas que gostam, que lembram, tem memórias realmente afetivas, quando entram em contato com determinado alimento, dizem, ah, isso lembra o feijão da minha avó, isso lembra o café que meu pai fazia. É igualzinho, então tem muita relação, né, com a emoção.
Exatamente, Patrícia. Você falou uma palavra-chave para essa pergunta da Rita, que é a memória e o afeto, né? Comida é memória, comida é afeto. Então, toda vez que a gente entra em contato com algum alimento que lembra a nossa infância, que lembra a comida da vovó, né, que lembra o feijão da mãe, a gente acessa essa memória que está na nossa célula. Então, isso está ali registrado, né? Então, é importante que você, Rita, procure perceber, né, que memórias são essas que estão presentes aí na sua vida, fazendo com que você desperte determinadas vontades, né, por alguns alimentos.
Bom, e agora com relação ao tratamento? Se é um vício, se trata, né, pessoas que têm outro tipo de vício. Ontem, por exemplo, estávamos falando sobre a questão do cigarro, né, do uso do tabaco, outras pessoas também, bebidas, enfim, a comida. Quando ela se torna um vício de forma compulsiva, qual é a forma, a orientação para o tratamento? Como é que vocês trabalham aí, enquanto nutricionistas e terapeutas, nessa linha?
Então, o nosso trabalho, ele é de uma forma integrativa. A gente não atua apenas com a questão de orientação alimentar, mas a gente busca o significado do alimento para cada pessoa. Então, cada pessoa tem um envolvimento e uma relação com a comida diferente. Então, a gente vai pesquisar a história de vida dessa pessoa e ajudar ela de forma terapeuticamente falando também. E além da terapia, que várias terapias que a gente utiliza em consultório, também a gente orienta algumas recomendações de contato com a natureza, por exemplo, né? O contato com a natureza, o ser humano é natureza. Então, quando a pessoa começa a ter aquelas caminhadas, o contato com a natureza, a observação de uma árvore, de uma planta, então ela vai se reconectando, se ligando novamente através do que ela observa do lado de fora, ela vai se reconectando com a natureza interior dela e sabendo que tudo tem um tempo para se recuperar. A natureza, ela tem um tempo. Então, da mesma forma que adquiriu aquele vício alimentar, ela vai ter um tempo para ir desconstruindo esse vício e incluindo outros comportamentos mais saudáveis, né? Essa é uma das recomendações.
Antes das considerações finais, a Eliane está no bairro de Brotas, tem uma pergunta a fazer. Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia.
Estamos te ouvindo, sua dúvida.
Então, eu queria saber da nutricionista Cristina se eu posso diminuir a gordura minha abdominal e do fígado sem uma orientação nutricional imediata por conta da necessidade do trabalho quase 100% que tenho.
Então, Eliane, bom dia. Embora não seja exatamente uma pergunta aí sobre vício alimentar, mas o que é que a gente sugere, né? Na verdade, você levou quanto tempo para construir essa gordura no seu fígado, no seu abdômen? Não foi de uma noite para o dia, né? Isso aí vem se instalando no seu corpo há algum tempo, provavelmente há muito tempo. Então, também não pode ser de uma hora para outra, né, com uma orientação pura e simples sobre alimentação, que isso se reverte. Então, é preciso procurar ajuda de um profissional para associar exercício, alimentação e, sobretudo, atitudes mentais positivas, né? Força de vontade, pensamento positivo, tudo isso ajuda.
E assim a gente encerra. Foi um prazer conversar com a Ana Cristina Rodrigues Mendes, Rubem Nathalie Carvalho Pinho, que estiveram com a gente aqui. Volta na próxima terça-feira com o seu quadro Saúde Integrativa. Gratidão é a palavra para fechar essa entrevista, tá? Muito feliz de recebê-las aqui, muito obrigada.
Gratidão também, Patrícia. Estamos muito felizes, né, de estar aqui com você e com esses queridos ouvintes, né?
É isso aí, nós agradecemos imensamente, é um prazer enorme e a palavra de finalização é realmente gratidão.
A Cristina tem uma frase, né, que ela fala com relação à comida, que eu gostaria de ser fechados com ela, Cristina.
Então, para resumir o tema de hoje, é importante que você reflita, ouvindo, sobre essa frase. Que quando a fome é na alma, comida nenhuma acalma.